Eu quero falar com vocês nesta noite ainda sobre o tema que eu comecei a semana passada: recebendo e permanecendo na graça de Deus. O texto que eu quero ler com vocês hoje está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que diz assim: Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. É o antigo texto da palavra de Deus: quem pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Então, eu coloquei alguns comentários para que vocês entendam o sentido onde o apóstolo quer chegar. Ele diz: aquele que pensa, isto é, quem tem uma opinião própria, quem que considera por si mesmo, que supõe, então seria aquele que tem uma opinião própria de si, que se acha salvo, que se acha perfeito, grande, verdadeiro, aquele que considera o seu estado espiritual e moral por si mesmo, aquele que supõe estar de pé, né? Então, é melhor ter cuidado. O que, que significa melhor ter cuidado? É melhor que pondere minuciosamente e examine o que está buscando. Há muitas pessoas que se julgam espirituais, mas quando você conversa com elas não estão buscando nada. Elas não estão atrás de nada. Simplesmente estão frequentando uma igreja, carregam uma Bíblia em uma de suas mãos, perdem o seu domingo indo a uma reunião, porque perde, vai lá e não acontece nada. Elas não entendem o que estão buscando, porque não querem entender, elas não querem examinar. Quando você olha para os verbos, repare que Paulo está colocando um peso sobre a responsabilidade humana. Ele não está isentando o homem de responsabilidades para com a sua vida de relacionamento com Deus. Aqueles que dizem: eu aceitei Jesus e já está tudo certo, deveriam entender o que Paulo está dizendo aqui muito bem. Aquele que pensa, isto é, a sua opinião é que você aceitou Jesus e já é dele? Que o céu já é teu? Então, pondere, examine minuciosamente, examine o que você realmente está buscando. Com que finalidade? Veja o termo que ele usa: para não cair. O verbo cair para nós é colocado em nossas Bíblias até de maneira generosa. Porque o que Paulo está querendo dizer aqui é que nós devemos tomar cuidado para não sermos julgados por Deus como culpados e sermos lançados ao lugar mais baixo, ao lugar de desonra. Que lugar é este? É o último lugar. É onde nós não deveríamos estar, não devemos estar, um local que não foi preparado para nós, mas foi preparado para os demônios, para Satanás e seus demônios. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, o apóstolo Paulo, ele diz: cuidado com a opinião que você tem de si mesmo. Quantos irmãos nós conversamos que nos dizem: Deus me conhece, Ele me aceita, Ele me entende. Isso é fruto do quê? É fruto de alguma base bíblica, teológica? Qual é a causa desse pensamento? Porque este mundo tem que ter alguma coisa que provoque uma causa. Então, se você não encontra a causa, é porque você não está examinando. Se eu estou falando essas coisas a vocês, é porque existe uma razão, existe uma causa. Essa é a minha resposta, ou a resposta de Deus, àqueles que não estão levando a vida com Ele de modo sério, que acham que já estão no céu, porque estão dentro de uma igreja, porque ocupam um cargo, porque exercem uma função. O apóstolo Paulo, eu vou começar a colocar uma série de slides para que vocês leiam comigo e nós vamos comentando, para que nós aprendamos a estudar, a compreender. Se houver algum erro gramatical, por favor, relevem, porque às vezes escapa e depois tudo isso vai ser corrigido, tá bom? O apóstolo Paulo faz este alerta, o que acabamos de ler, a fim de que os cristãos de Corinto, porque foi para eles que Paulo escreveu, considerassem o quê? O seu comportamento, tendo como exemplo os israelitas, que por causa das suas más ações, foram julgados por Deus e pereceram no deserto. Depois vocês podem ler 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 ao 9. Devem ler, precisam ler, porque você só entende certos versos da Bíblia ao observar o contexto. Você não pode simplesmente dizer assim: Deus é fiel para com o seu povo, e achar que Deus é fiel para todo mundo. Você deve examinar o contexto. Deus é fiel para aqueles que são seus amigos, para aqueles que estão andando lado a lado com Ele. Mas para com o pecador, Deus pede que ele se arrependa, para que possa criar uma vida de fidelidade mútua. Então veja só, continuando, esse texto então tem no seu contexto, tá? Ele representa um alerta que no seu contexto fala dos israelitas que passaram a adorar ídolos no deserto, vocês se lembram? E Deus os castigou ali e muitos morreram no deserto. E aquela geração não entrou na terra prometida. Portanto, eles não ingressaram na promessa divina, ou seja, na terra prometida. Morreram no deserto. Não chegaram até onde Deus queria que chegassem. Eles não alcançaram a proposta de Deus. Eles receberam, agora eu quero que vocês aprendam com atenção, eles receberam a graça divina para serem libertos do Egito e a aceitaram, tá? Mas no caminho para tomarem posse da promessa de Deus, fracassaram, tanto espiritual como moralmente. Então veja só, Deus disse a Moisés assim: eu ouvi o quê? O clamor do meu povo. Não foi isso que Moisés ouviu de Deus? E Deus o escolheu para ir lá e libertar o povo. Então o povo clamou. Esse clamor partiu de um desejo. Correto? Um desejo em cooperação ao Espírito Santo, não há dúvida. Porém, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Ele nos ensina a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Talvez alguém que não entendesse o futuro do povo de Deus pudesse dizer assim: vamos fazer uma campanha para Deus tocar no coração de Faraó, para que ele então volte na história e reconheça os bens, ou o bem que José fez ao Egito, e então seu coração se quebre. Uma oração dessas é de alguém que quer continuar vivendo naquele mundo e não sair de lá. Mas também existiam pessoas que oraram: Deus, nos livre disto. Nós somos o teu povo, tu fizeste uma promessa a Abraão de nos dar uma terra. E eles clamaram a Deus em meio à escravidão. E então Deus ouviu o clamor, um clamor para a saída, não um clamor para a permanência no Egito. Não estou dizendo que alguém deva ter orado lá, não sei, a Bíblia não fala. Mas fica claro que eles pediram a libertação. E Deus enviou Moisés e Arão. Eles poderiam sair do Egito sozinhos? Vocês acham que eles teriam condições de saírem sozinhos? Não. Como eles deveriam sair? Moisés e Arão foram até lá, pregaram a eles sobre os propósitos de Deus, e eles então aceitaram, correto? Eles aceitaram a proposta divina. E Moisés começou a se apresentar ao faraó e realizar aqueles milagres. Até o dia em que o povo então foi liberado por faraó para sair de lá. Eles saíram de lá por quê? Porque creram, claro. E o ato de crer é uma ajuda do Espírito Santo em cooperação com o homem. Não adianta o Espírito Santo falar para você: Jesus é o Senhor, se você não quer crer. Não tem como. Não adianta o Espírito Santo dizer para você que a igreja é importante na sua vida, quando você diz que não é. Então veja só, eles cooperaram com Deus, existiu neles uma atitude de submissão, de aceitação, de entrega, de rendição. E eles saíram libertos do Egito, que representa um mundo, um lugar de escravidão, um lugar cheio de ídolos, um lugar cheio de imoralidades, perversidade e etc e tal. Eles então entraram pelo deserto do Sinai para chegar até a terra prometida. Porém, por que Deus escolheu aquele caminho no deserto, se pelo norte era muito mais fácil? Eles teriam algumas dificuldades com algumas tribos lá, mas Deus é Deus, não é? Poderia vencer aqueles inimigos facilmente, afinal de contas, no deserto eles também tiveram que guerrear e venceram as batalhas. Agora, eles foram pelo deserto a fim de serem provados. Eles tinham que, no deserto, já dar indicações de caráter espiritual e moral, de que formariam uma nação, e de que eram uma nação, ainda longe da sua terra. Nós estamos numa caminhada. E nós precisamos mostrar ao mundo que nós somos cidadãos dos céus. Nós temos uma nacionalidade além da brasileira. Eu amo meu país. Eu quero o bem do meu país. Eu não quero ver as pessoas, sejam elas, tenham elas a minha fé ou não, a minha crença ou não, não importa. Eu quero ver o pobre tendo alimento. Eu quero ver esse país livre de corruptos, do comunismo, do socialismo. Eu quero ver esse país livre de mentirosos, de pessoas que usam o poder para benefício próprio. Mas eu quero também ver a Igreja do Senhor prosperando, crescendo em graça e conhecimento, e demonstrando pela sua atitude que realmente ela tem uma pátria, que nós estamos realmente aqui de passagem, peregrinando, que nós não somos propriamente cidadãos deste mundo, mas em Cristo nós somos cidadãos dos céus. Mas infelizmente, muitos não vão ingressar lá. A maioria não vai. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Poucos serão raptados. Poucos serão arrebatados, levados pelo Senhor. Por quê? Porque nesta caminhada, vírgula, no nosso deserto, figura de linguagem, nós não nos comprometemos com a verdadeira espiritualidade e a verdadeira vida moral que provém desta verdadeira espiritualidade. Porque alguns querem garantir o céu para si, porque são bons, porque eles cresceram dentro de uma família boa, têm uma boa educação, mas isso só não basta. Vamos continuar. Uma coisa é a nossa decisão ao aceitarmos a graça de Deus para sermos libertos dos poderes satânicos e mundanos por meio de Cristo. Isto é uma coisa, tá? Os israelitas aceitaram a graça de Deus para tirá-los de lá. Outra coisa, voltando à nossa tela, é a nossa disposição perseverante em nos mantermos numa vida de unidade com Cristo e cumprirmos seus propósitos, a vontade de Deus, a fim de demonstrarmos que desejamos permanecer na sua graça. Os israelitas aceitaram o chamado de Deus para sair do Egito, e Deus os livrou de lá. Porém, no deserto, na caminhada, Deus não poderia transformar suas vidas sem que eles quisessem. Deus daria a eles todo o ensinamento, todos os regulamentos para que formassem uma nação. E seria responsabilidade de cada um aceitar os termos de Deus. Você foi a Cristo porque Deus te chamou para ir lá. Mas você não foi arrastado a Jesus. Você aceitou o chamado de Deus e foi conduzido até a Cristo pelo Espírito Santo. Em Cristo, você aprende como andar com Deus nesse desertão que nós estamos aqui caminhando. É por meio de Cristo que nós conhecemos Deus. E é em unidade com Cristo que aprendemos a obedecer a Deus, a fazermos a sua vontade. E quando nós assim vivemos, demonstramos que queremos permanecer na graça. Porque quem não quer fazer a vontade de Deus, está demonstrando o quê? Vocês verão já já. Continuando então, mais um texto. É cansativo isso? A diferença entre o cristão verdadeiro e o que se mostra desleixado e insensato é que este, o insensato, sempre está satisfeito consigo mesmo. Não foge do texto, não. Olha para lá. E preste atenção. O cristão insensato conheceu a graça de Deus, mas não se esforça para nela crescer e nem demonstra o desejo de permanecer nela, pelo que foi dito anteriormente. Ele não se preocupa em fazer um autoexame sobre a sua unidade com Cristo e se está comprometido ou não com os propósitos de Deus, por meio de Cristo e da sua igreja. Ele não se preocupa em compreender sobre as razões de estar vivendo neste mundo e na época em que estamos. Ele não discerne nada. Tudo na vida dele é uma rotina. Por isso ele não vence os seus medos, suas depressões, suas inseguranças, suas fragilidades. Porque é um covarde. Ele não encara a realidade de Deus na sua vida, porque ele prefere a sua realidade, a sua consciência. E então ele justifica: eu não tenho capacidade. Eu pergunto, quem nessa juventude, mas aprendeu na idade adulta, ou já velho, por esforço, por vontade, por desejo, por ganância, por ânsia do céu? Quem não demonstra esse desejo, está demonstrando o quê? Que não quer nada com a causa. Porque a sua ação em relação à causa é infame. É triste. É ineficaz. Ele não quer crescer. E, portanto, não demonstra desejo em permanecer na graça de Deus. Para ele, frequentar uma igreja, ter um cargo, é fazer a obra de Deus. Acender e apagar a luz é a obra de Deus. Obra de Deus, ela é feita no convívio com as pessoas, a partir do seu íntimo, se relacionando com o Criador. Então, continuando, ele julga a sua vida com Deus pelo que deixou de praticar e não se preocupa com o que precisa ser feito. a fim de que a glória do Senhor seja vista. Esse texto de Mateus capítulo 5, versos 6, 13 ao 16, diz o quê? Feliz o homem que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque Deus o deixará completamente satisfeitos. E os versículos 13 ao 16, trata de que os cristãos, os discípulos de Cristo, são o sal da terra. E Jesus ainda diz, se o sal vier a perder o sabor, ué, então pode. Eu sempre digo, quando dei aulas, eu dizia aos meus alunos, fique com o texto. Se uma hora Deus faz alguma coisa, num ato soberano, que te dá um nó no cérebro, não fique preocupado, tem um propósito muito grande por trás de tudo aquilo, e você ao ler as escrituras, você vai entender, Deus sabe o que faz. Mas ele diz, se o sal perder o sabor, e então ele completa, para nada mais presta. Senão para ser pisado pelos homens. Sabe onde era usado esse sal? Nos lugares de adoração. Ele era colocado lá, batido, e as pessoas que iam adorar a Deus andavam em cima daquele sal batido. Eles faziam parte do templo, mas só para ser pisado pelos homens. Lugar mais baixo. Então, Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder essa luz. É impossível esconder a igreja. Você vê a preocupação no mundo atual em tentar acabar com a igreja? Será que você não sente isso, não percebe isso? Gente, eu ia falar um negócio, mas nem vou. Porque senão o YouTube vai derrubar o vídeo agora. De Araque. Diz assim, nós não somos salvos pelas obras. As obras que Paulo fala, que Jesus fala, são os rituais do Velho Testamento. Guarda de sábado. É isso. Isso não leva mais ninguém a Deus. Mas as obras em Cristo, nós precisamos aprender no Novo Testamento quais são e praticá-las. É para elas que nós fomos criados em Cristo e estamos em unidade com Cristo. A igreja ia todos os dias no templo, ouvia a palavra apostólica e depois ia para sua casa e juntava pessoas e eles compartilhavam o que tinham aprendido todos os dias. É incrível como pessoas que vão a uma igreja só no domingo e se cansam, dizem, mas todo domingo? Quem pode convencer esse pobre diabo de que isso é importante? O Espírito Santo não consegue porque ele não deixa, não quer. Então a graça de Deus não é irresistível. Fica aí, ó, claro, para você ver. Você resiste sim. A Bíblia nos adverte, não despreze o Senhor. Este é o ano aceitável, não jogue fora. Que graça irresistível. O Evangelho é Jesus, meu amigo. Quem crer nele será salvo. Quem crer será salvo. Então, a primeira coisa, depois de tantas coisas, a graça não o isenta da condição de ser um servo, isto é, um escravo por amor de Deus, que no grego é a palavra doulos, que significa alguém que foi comprado por uma pessoa, e essa pessoa que o comprou disse: oh, eu comprei para te dar a chance de você escolher a sua vida, o rumo que você tem, quer, o rumo que você quer dar à sua vida. E a pessoa então diz assim: poxa, o Senhor me comprou, fez esse favor por mim? Sim. Sabe, eu não quero ir para lugar nenhum. Eu vejo que o Senhor tem atitudes boas, elevadas. Posso te servir? E então, esse senhor diz: claro, só que você quer me servir, eu ofereço a você a minha aliança. Você nunca trabalhou para mim, mas ao trabalhar para mim, você terá regras, assim, assim, assim e assim. Você terá ordenanças, você terá mandamentos. Na minha casa, você saberá tudo o que eu penso, porque eu não vou chamar você de escravo, mas de amigo. Porque o escravo, propriamente dito, não sabe o que o Senhor pretende ou diz lá no seu recôndito, mas o amigo, a este tudo lhe é dito. Então você vai saber das minhas intenções, você irá entender por que eu vou pedir de você determinadas coisas. É incrível como há cristãos que não entendem por que Deus pede isso de mim. Você não entende porque não é amigo de Deus. Não é. Veja só. A salvação nos liberta dos poderes satânicos e mundanos, mas não da presença deles. Antes de conhecermos a Cristo, nós vivíamos sob ou debaixo, né, os princípios e valores contrários a Deus, pois, na verdade, estávamos mortos para Ele. O que faz um morto para a vida? Nada. O que faz uma pessoa espiritualmente morta para Deus? Nada. O morto, se nós pensarmos numa imagem, todo mundo em volta dele lamentando. Um homem vivo, morto, um morto vivo, tudo que ele quer é pessoas lamentando a sua condição. Ele se vitimiza. Ele fica ali, não faz nada para ninguém, mas quer que todo mundo chore por ele. E até Deus. Em Efésios 2, 1 ao 3, diz que antigamente nós andávamos segundo os costumes deste mundo, segundo os poderes deste mundo, segundo aquele que governa este mundo. Então, foi desta condição que a graça divina nos libertou, que é o que diz os versículos 4 ao 5 de Efésios 2. Israel vivia assim no Egito, mas Deus os tirou de lá. Nós fomos salvos desses poderes a fim de que, por meio da sua graça, desfrutemos os seus recursos e tenhamos uma vida aprovada por Ele até sermos recompensados com a eternidade. Recursos para termos uma vida aprovada e não recursos para termos uma vida abastada. Segundo os pregadores da atualidade, que pagarão um preço alto quando chegarem diante de Deus. Porque ai daquele que diz que eu falei quando não falei. Fiquemos com a Bíblia, com o que ela diz. Então, uma vida aprovada por Deus não significa se enclausurar, afastar-se do convívio das pessoas, né? Deixar de praticar tudo o que é mundano, frequentar uma igreja e nela obter alguma função. Isso não é cristianismo, isso não é uma vida aprovada por Deus. Mas o que é então? É expressar a grandeza ou a glória de Deus e realizar as suas obras, ou fazer a sua vontade entre as pessoas, a fim de que elas possam ouvir a sua voz e se reconciliarem com Ele. Então, Walter, você está dizendo que é necessário obras para que eu permaneça na fé, na graça? Sim. Mas isso é merecimento. E eu disse o contrário. Eu estou sustentando a ideia, sim, de que entrará no céu aquele que merecê-lo. Ora, Jesus não fala de recompensa? Quem recebe recompensa? Quem se arrisca para obtê-la? Corre risco de vida para obtê-la. Ou não é verdade? Assista aí um filme de faroeste, aí você vai ver. O camarada vem lá com várias cabeças no cavalo, um corpo pendurado no cavalo, porque ele matou um bandido, mas ele correu risco. Porque ele é um caçador de recompensa. Porém, nós sabemos que quando vivemos por amor a Deus, seremos recompensados, porque Deus não é injusto. Segundo ponto, não entender o propósito divino ao ser liberto e empenhar-se por ter uma vida em ordem é um risco. Parece meio confuso, mas vocês vão entender agora por meio do texto bíblico que está aí. Em Lucas capítulo 11, versículos 24 ao 26. Jesus, após uma discussão, disse isso. Quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar. O verbo descansar significa satisfazer-se, contentar-se, divertir-se. Então perceba, ele quer um lugar onde ele possa se satisfazer e ter prazer. É isso que o diabo quer. Mas não encontra. Então diz, vou voltar para minha casa de onde saí. O verbo sair aqui significa o lugar de onde ele foi expelido. Ou expulso. Então eu tenho que fazer um exercício com a minha mente para tentar encontrar as frases que expressam a realidade do texto bíblico no original para que vocês entendam. E espero que eu esteja sendo feliz e verdadeiro, de acordo com as escrituras sagradas, que eu não distorça nenhuma ação de Deus. Depois nós conversamos, é que eu estou aqui ao vivo, depois você fala comigo, tá? Então, veja só, ele vai, quer um lugar para se satisfazer, não encontra, e ele diz, vou voltar para a minha casa de onde saí, o lugar que ele foi expelido e expulso. Aí, no verso 25, volta e encontra a casa varrida, limpa e arrumada. Olha aí. Limpa, em ordem, embelezada com honra. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Gente, olha o final do verso 25. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Ponto. Isto é, uma casa que foi embelezada com honra. Quer dizer, debaixo da ação de Deus. Mas olha como esse versículo está truncado. A casa está varrida, arrumada, ele olha, mas simplesmente Jesus diz, ele sai e vai buscar. Os demônios sabem o que aconteceu ali, porque eles foram expulsos de lá. A casa estava suja e desarrumada, estava imunda e toda desorganizada. Assim é a vida de muitos. Alguém aqui que está me ouvindo ou assistindo não está endemoniado, mas pode estar influenciado e participando dos esquemas satânicos, sobre os quais eu já expliquei a vocês. E por meio da verdade, aqueles espíritos saíram. Se estava endemoniado, foi expulso. Se estava influenciado, também. E então a pessoa creu, tomou a decisão, limpou sua vida com as orientações de Deus e arranjou moralmente, agora a pessoa está num estado adequado. Ela não participa mais do mundanismo, ela não pratica imoralidades, ela não se entrega ao pecado ou aos pecados, e ela diz, estou com Deus. Não está. Responde para mim uma coisa, por que você limpa a sua casa? Porque lá moram pessoas e entram pessoas. Você coloca coisas para dentro da sua casa e não quer transformá-la em um estoque confuso, desorganizado. Você quer saber onde todas as coisas estão? Então, quando você arruma a sua casa, é uma questão de honra. Se eu estou arrumando a minha vida, é para honrar aquele que me libertou. Mas isto só não basta. Porque Satanás vem e olha, ele se entregou a Cristo. Ele expulsou a gente dali, Jesus expulsou a gente desse lugar, desse cara aí. Ele está limpinho, né? Ele preparou a vida dele para Jesus. Só que tem uma coisa, Jesus não está lá. Ele está confiando no que ele é, no que ele deixou de fazer, no que ele deixou de ter. Percebe onde eu estou chegando? Ou não? Ou não? Tem gente que não vai entender, porque não se esforça, porque eles não têm um cérebro, parece, é uma ameba. Satanás vai pegar essa pessoa de volta. Se não for para possuí-la, pelo menos para colocá-la no seu jogo, nos seus esquemas, para prejudicar outros. Então, se você compra uma casa, você tem propósitos em arrumá-la, você vai receber pessoas, você vai dar festas, você vai fazer almoços, jantares, você vai convidar amigos, você vai ter reuniões familiares, você vai compartilhar Jesus ali. Se você arruma a sua vida, você tem propósitos. Você quer fazer a vontade de Deus, você quer cumprir os seus propósitos. Repare, a casa estava varrida, mas não servia para nada. Satanás olhou aquilo, os demônios olharam aquilo, é ineficaz. Jesus nos expulsou dali, mas ela está vazia, não acontece nada lá. Vamos entrar lá de novo, só que dessa vez não vou entrar sozinho não, dessa vez eu vou entrar com mais 7, vamos acabar com a vida desse fulano aí. E é isso que ocorre na vida de muitas pessoas. Como uma pessoa que recebeu a graça de Deus pode voltar a ser influenciada por demônios ou habitada por demônios? Se a graça é irresistível, se você não perde a salvação, como isso pode acontecer? Não, mas Jesus não está falando que a gente tem que fazer obras para nos mantermos nele. O texto aí não está falando. Como não? Basta que nós olhemos o contexto. O versículo 23 diz: quem não é a meu favor é contra mim. E quem não me ajuda a juntar, isto é, a trazer pessoas para dentro, isso que significa ajuntar. É uma linguagem que era usada para pescadores. Quem não ajuda a puxar a rede para trazer os peixes para dentro do barco, quem não traz pessoas para dentro, todo aquele que serve a Deus, recebe de Deus uma missão, ser o quê? Pescadores de homens. Quem não traz pessoas para dentro, a fim, eu ia colocar ali, e faltou, né? A fim de se unir comigo, está o quê? Atrapalhando. Isto é, impedindo, servindo de empecilho à minha causa. Isto é, se uma pessoa não se envolve no ministério, no serviço cristão, que salvação ele tem? É casa vazia. É oficina do diabo. Então o ditado está certo. Mente vazia, oficina do diabo. Vocês estão comigo ainda? Eu já vou terminar. Jesus falou isto quando ele foi chamado pelos líderes religiosos da sua época como um subserviente de Beelzebu, o chefe dos demônios, Satanás. Imagine, as pessoas olharam as obras de Jesus e por inveja disseram assim: ele é menor que Satanás. Gente, colocaram Jesus abaixo de Satanás, o chefe dos demônios, o rei dos demônios. E então Jesus explicou para ele: escuta, eu expulso demônios, pode uma casa dividida subsistir? Pode demônios expulsar demônios? Claro que não. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando, ao expulsar demônios, estou mostrando a grandeza e a bondade de Deus às pessoas que estão oprimidas e cegas. Eu estou revelando a essas pessoas, sabe o quê? Que o reino de Deus chegou a elas, como chegou a vocês. Mas vocês não querem nada com ele. Vocês são religiosos, vocês têm o templo, têm a Bíblia, têm orações, mas não enxergam. São incapazes de ver a realidade. São incapazes de perceber o que Deus quer de vocês. Vocês não se entregam a Ele. Vocês se entregam às suas crendices. Vocês querem, como os demônios, encontrar um lugar para se divertir. Não para chorar. Não para se crucificarem. Não para morrerem para si mesmos. Vocês querem encontrar sossego. Irmãos, Jesus estava cumprindo a sua missão, e nós? Jesus estava mostrando a grandeza de Deus, e nós? Ah, eu antes era ladrão, agora não sou mais. Mas que outro ladrão você trouxe para Cristo? Olha o que o ladrão da cruz fez. Ele professou publicamente: nós merecemos isso. Fica quieto, viu? Nós merecemos isto. Ele não. Não foi isso que ele disse? Não foi o que ele disse? Foi. Nós merecemos estarmos pendurados aqui, mas ele não. Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Todos ouviram. Ele pregou para aqueles seus comparsas: parem de zombar. Ele pregou para as pessoas que estavam presentes: vocês estão cometendo uma injustiça. E ele se humilhou, ele se entregou: Senhor, eu quero estar contigo onde estiveres. E Jesus disse: você ainda hoje estarás comigo. Ele fez uma escolha. Ele tomou uma decisão. Ele viu naquele ser a resposta para a sua vida. Não para o mundo, mas para a eternidade. Muitas pessoas estão entrando numa igreja para encontrar respostas para este mundo, mas não para encontrar descanso na terra prometida nossa, que é a eternidade. Muitos vão à igreja para encontrar o quê? Água no deserto. Codornizes que alimentem a sua fome carnal. Se cansam do maná, que é o pão da vida. Jesus nunca disse: eu sou uma codorna. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Nos cansamos dele. Lembre-se que depois que os homens começaram a comer carne no deserto, se perverteram. O pão vivo nos disciplina, nos mantém disciplinados, porque é o único alimento capaz de nos manter vivos e sadios ao caminharmos pelo deserto. É o alimento necessário, imprescindível, único. Jesus. Que Deus sempre me encontre, irmãos, no empenho de mostrar às pessoas a sua glória, a sua bondade. Eu não quero ser um empecilho ao Evangelho e ao reino de Deus. Eu não desejo afugentar as pessoas de Cristo, mas trazê-las para perto dele e por meio dele esclarecê-las sobre como podem ser libertas pela sua graça e serem salvas do poder do maligno e do mundanismo. Que Deus me encontre, não me encontre mudo e sem ações que o expresse. Deus me livre dele chegar e me encontrar mudo, sem saber explicar a minha fé às pessoas, sem ações que as pessoas possam olhar e notar que eu sou um homem apaixonado por Deus. Como eu disse domingo, quando eu estiver entre amigos, que eu não seja inimigo da verdade ou de Deus. As pessoas precisam aprender que a graça não é de graça. Quando Deus nos chamou em Cristo, nós éramos escravos dos nossos desejos, dos nossos apetites carnais. E só vivíamos para eles. Não fazíamos a vontade de Deus, mas somente a nossa. Agora em Cristo, que sejamos agradecidos por nossos olhos terem sido abertos pelo Senhor para a vida eterna que nos espera. E como nós correspondemos a isto? Nós nos rendemos a Ele e queremos ser seus servos, a fim de que com a sua ajuda alcancemos e alertemos muitas outras pessoas sobre o risco de viverem longe dele, que não vivam como nós vivemos. Então a nossa fé se torna eficaz e estará acompanhada por ações, por obras divinas, revelando que ela não está morta, de acordo com o que ensinou Tiago. termino com esses slides. Que eu me esforce para que a minha mente nunca esteja vazia das coisas do alto. E que o meu coração se alegre por fazer a vontade de Deus neste mundo. Eu era cego, mas agora vejo a realidade de Deus em minha vida. Que em amor eu me dedique cada vez mais para conhecê-lo melhor e servi-lo como um servo fiel, até que o encontre face a face na eternidade. Que diante dele eu nunca pense em permanecer em pé, mas prostrado, e reconhecendo que dependo inteiramente do meu Senhor, a fim de que, pela sua misericórdia, eu seja recompensado com a sua promessa da vida eterna. Que o meu último estado neste mundo seja melhor que o primeiro. Que Deus nos abençoe. Amém.